Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Estamos juntos com vocês aqui no programa Saúde no Ar, desta quarta-feira. Você que acompanha pela Rádio Excelso da Bahia, M840, e também pode acompanhar aí a nossa transmissão pelo Facebook. E no mês em que comemoramos o Dia do Meio Ambiente, último dia 5 de junho, o quadro Meio Ambiente Saúde será ao vivo e vai destacar a contaminação química e os impactos dos acidentes ambientais na saúde. A principal causa da contaminação, gente, do meio ambiente e também dos alimentos, das pessoas, por metais pesados, é justamente a ação humana, quando não existe a conscientização e o respeito pelo uso e descarte de determinados materiais, principalmente quando desprezados no meio ambiente. Sobre esse assunto, nós vamos falar aqui no programa Saúde no Ar de hoje. Teremos como participantes aqui dessa mesa redonda, para esse bate-papo, o professor Diosmar Santana Filho. Ele é geógrafo pela Universidade Católica do Salvador, mestre em geografia pela Universidade Federal da Bahia. Bem-vindo, Gilmar, né, de Oliveira, ele que é pescador da cidade de Candeias, é ambientalista, responsável pelo projeto, pela ONG Maré Sustentável, é também blogueiro, está aqui com a gente hoje para falar sobre a situação nessa região. O Elivandro Paraguaçu de Santana, que é quilombola, lá do quilombo da Ilha de Maré, gestor ambiental pela Unifax, está cursando especialização em Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais pela Universidade Federal da Bahia. E a nossa já conhecida professora e mestra Neuza Maria Miranda dos Santos, que é nutricionista, professora da UFBA e coordenadora do projeto de extensão Nutrição, Ambiente e Saúde no Ar, Comunicação em Saúde e Cidadania, exibido todas as quartas-feiras aqui no programa Saúde no Ar. Sejam todos bem-vindos, professora que vai estar nos ajudando aqui também nessa mediação. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes, aqueles que estão também assistindo pelo Facebook e os nossos convidados. Quero agradecer, é uma honra estar aqui novamente, mais uma vez, e hoje para tratar de um tema que nos aflige a todos, né? Não só os nossos convidados que estão diretamente envolvidos nessa questão, eles vão ter a oportunidade de falar sobre isso, Patrícia e ouvintes, mas também a todos nós, a toda a população que convive com essa contaminação, sem que tenhamos, inclusive, Patrícia, conhecimento disso. A Baía de Todos os Santos é considerada a segunda maior baía costeira do Brasil, de uma importância e de uma riqueza enorme. O crescimento industrial do estado da Bahia e o maior PIB do estado deve-se, inclusive, à contribuição ao nosso PIB, deve-se às atividades industriais desenvolvidas na Baía de Todos os Santos. Nós temos uma baía, a segunda maior baía, como eu falei, com uma extensão de 1.233 km². Nessa porção da Baía de Todos os Santos, infelizmente, norte e nordeste, é onde estão situados grandes empreendimentos industriais que afetam uma quantidade enorme de pessoas. Você tem ideia, Patrícia, no entorno da Baía de Todos os Santos vivem hoje em torno de 3 milhões de pessoas, incluindo a cidade de Salvador. Então, é uma quantidade de pessoas muito grandes que estão diretamente afetadas por esses empreendimentos industriais. Nós temos atividades petrolíferas, químicas, petroquímicas, indústrias, por exemplo, de produtos alimentícios na região, que contaminam essa área com uma quantidade enorme de produtos químicos diversos. Você mencionou os metais, Patrícia, mas tem muitos outros produtos químicos. Você tem os hidrocarbonetos do petróleo que contamina aquela região. E a contaminação química, nós temos também os acidentes, né? Entre aspas, acidentes, porque na realidade nós sabemos de como não há gestão, né, da Bahia. Inclusive, não há ainda um plano gestor da Bahia Todos os Santos, as coisas acontecem ainda meio que desorganizadamente. A população tradicional, as comunidades tradicionais quilombolas, como é o caso de Ilha de Maré, terminam sendo vulnerabilizadas, são comunidades vulneráveis, né? Então, essa população que reside tradicional, historicamente, nessas comunidades, estão sendo afetadas por atividades industriais, químicas, petroquímicas e outras, né, que afetam a saúde, inclusive, dessa população. Nós temos a infelicidade de colocar aqui para vocês muito brevemente. Nós desenvolvemos um estudo avaliando a saúde de crianças de Ilha de Maré em relação aos metais pesados. Era uma grande cobrança da comunidade que nós desenvolvemos um projeto de extensão Ilha de Maré e a comunidade convocava, vamos dizer, para um estudo desse tipo. Foi o primeiro estudo, Patrícia, desenvolvido para avaliar a saúde humana na Bahia de Todos os Santos. Esse foi o nosso primeiro estudo. E nós trabalhamos com 116 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de idade. E, infelizmente, temos que dizer a vocês todos que nos assistem, que nos ouvem, que nós encontramos crianças intoxicadas com chumbo e cádmio em toda a Ilha de Maré. Nós trabalhamos com 116 crianças, como eu falei anteriormente, e nós encontramos, vocês terem uma ideia, numa das comunidades, inclusive quilombolas de Ilha, lá são 5 comunidades quilombolas, uma das comunidades que nós fizemos a amostragem de população infantil, nós encontramos, Patrícia, 90% das crianças com nível de chumbo do sangue acima do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Encontramos crianças com níveis de chumbo e cádmio no sangue em nível de exposição ocupacional. Situação muito grave, isso perdura, porque, infelizmente, mesmo depois de a gente ter divulgado os dados da pesquisa, inclusive para a comunidade, para todos os envolvidos, infelizmente, nada de concreto foi feito em relação a esses nossos dados e as denúncias que tivemos a oportunidade de fazer a diversos órgãos ambientais, de saúde, meio ambiente. Foram mais de 10 reuniões ao longo de um ano, divulgando, denunciando com os nossos dados a esses gestores, as pessoas envolvidas diretamente na questão. Infelizmente, nada foi feito, né? E nós temos o desprazer de informar que, inclusive, uma das crianças que fez parte da nossa pesquisa faleceu recentemente de um câncer que originalmente surgiu no ombro e que deu uma metástase no fígado. Essa criança veio a óbito, ela fez parte da nossa pesquisa. A situação é grave, as pessoas lá estão adoecendo de câncer, de vários tipos de doenças. Então é preciso que a comunidade, somos todos nós, nós fazemos parte da Bahia Todos os Santos. A cidade de Salvador faz parte da Bahia Todos os Santos. Nós consumimos produtos que são produzidos pelo suor, pela luta, pela dor, pelo sangue dessas comunidades. Os produtos originados da pesca artesanal dessas comunidades, nós todos consumimos na cidade. Então, é preciso que a gente tome posicionamento em relação a isso, que a gente se informe, se posicione e que a gente possa apoiar a luta desses nossos companheiros que passam por grande dificuldade nesse momento.
E essa luta mesmo que a gente quer dar visibilidade através desse projeto e saber como vivem, né, esses trabalhadores, qual é a situação local. E aí nós queremos ouvir também os relatos das pesquisas, dos trabalhos desenvolvidos pelos outros companheiros e presentes aqui no nosso programa. O professor Diosmar, também o Elivandro, que está aqui com a gente, e o Gilmar poderão também falar qual é a situação real, ampliar ainda mais essas informações que a professora Neuza nos trouxe. Diosmar.
Bom dia, senhores ouvintes, senhoras ouvintes. Eu sou quilombolas, moro em Ilha de Maré. Tenho acompanhado, né, ao longo dos anos, toda a destruição que tem ocorrido na Bahia de Todos os Santos. Dentro dela está a Ilha de Maré. A Petrobras chegou na década de 60 em Ilha de Maré. Desde lá temos visto vários crimes ambientais causados por essa empresa. E não vemos nenhum órgão tá dando visibilidade a isso, nenhum órgão ambiental tem punido de forma correta essas empresas. Temos aí o Porto de Aratu, que tem, além de ter ocupado uma grande parte de uma área que era povoada, né, pelas pessoas e era usada para diversão, foi ocupado. Estamos, inclusive, com um processo no Supremo Tribunal contra o Porto de Aratu, que quer ampliar, mesmo prejudicando uma grande quantidade de pessoas. Trabalha com vários tipos de produtos químicos que têm causado várias doenças graves ao povo de Ilha de Maré, um povo que chegava a viver 109 anos, 110 anos. Hoje estamos vendo pessoas de 12 anos morrerem de câncer. Pessoas estão mutiladas em Ilha de Maré, cortando braço, cortando perna. Do nada aparecem cegas e depois de um mês, dois meses, vai para o hospital e morrem. As pessoas estão muito doentes, com problemas de estômago, problema de pulmão. Então, essas empresas não têm responsabilidade nenhuma conosco. Tem aí a refinaria Landulfo Alves, que ao longo dos anos também tem causado vários crimes ambientais em nossa região e matado nosso povo quilombola. Apesar de povo quilombola ter, né, segundo as leis, né, as convenções, ter um olhar especial, né? Infelizmente, não vemos isso. As pessoas negligenciam todas as leis, as pessoas, o poder do capital tem deixado as pessoas, né, de fora de tudo, de fora de discussões, e, né, o que a gente hoje tem chamado de racismo ambiental. Por que que eu posso colocar dentro do Rio São Paulinho, um rio que vários pescadores dependem daquilo, uma tubulação da Procgel, da Dalquímica, e jogar vários resíduos lá nesse rio, matando todos os peixes, todos os mariscos? E por quê? Quem são esses profissionais que assinam esses laudos e dizem que não tem contaminação, que não conseguiram ver nenhum tipo de metais pesados? E como esses peixes morreram? Estamos, infelizmente, todo ano aguardando um outro crime ambiental acontecer. Isso não tem um ano que passe que a gente não tenha a Petrobras derramar um produto, um petróleo lá na comunidade, o Porto de Aratu derrama outro e assim por diante. Estamos, infelizmente, quase que já acostumando com isso. Precisamos reverter isso, precisamos salvar nosso povo. O povo está morrendo. Quando o governador da Bahia toma uma atitude de tentar caçar a liminar que fechou o Porto de Aratu durante 3 dias e para que ele fosse reativado novamente, voltar a funcionar, ele deveria olhar o povo de Ilha de Maré, o povo que está morrendo, o povo de Passé, o povo de Candeias e toda a região que, né, circunda ali o Porto de Aratu. Ele devia estar atento a isso, não a questão capital, né, não que Camaçari sobrevive daquele porto e vá parar a Bahia toda. Vamos ver as pessoas que estão morrendo.
Com relação a isso, vocês ouviram o Elivandro Paraguaçu de Santana, que é quilombola, colocando uma situação bem pontual lá, e uma das coisas que nós queremos saber nesse programa é exatamente como a comunidade pode se mobilizar, se juntar, quais são as frentes já encaminhadas para que as situações como essa, como falamos, que compromete a vida das crianças, das futuras gerações, das pessoas que vivem nas comunidades, dos trabalhadores, não perdure. Eu quero ouvir também o Gilmar de Oliveira, ele que é pescador lá na cidade de Candeias, ambientalista, também responsável por um projeto social Maré Sustentável. Obrigado por ter vindo, Gilmar.
Nada, obrigado também. Bom dia a vocês, ouvintes da Excelsior, né? E eu sou grato por essa oportunidade que me concede aqui. Ressaltando, né, a respeito dos crimes ambientais, recentemente teve o Rio São Paulinho que sofreu mais uma vez, né, outra degradação. Então, a gente, como pescador, a gente se sente um pouco mal, porque a gente está convivendo dias difíceis com essas empresas, né, que se instalaram ao nosso redor, né, em nossos manguezais. A gente procura buscar preservar de uma forma, mas vem de lá. Aí eu estava conversando com o Elivandro que a gente já sofre um crime ambiental e já espera por outro, né? Em 2009, né, teve aquele derramamento de produto lá no Rio São Paulinho, né, que aproximadamente 10 mil quilos de peixe foram encontrados mortos, né, à beira da maré. Então, quando ocorreu esse crime, 4 meses antes, tinha ocorrido mais outro, né, na região de Caípe. Entendeu? E em seguida veio esse. Então, a gente já se prepara para um novo desastre. Então fica muito complicado. O Rio São Paulinho, ele é um estuário de riquezas. Ali é fonte de organismo, de nutrientes para crustáceos, para peixes, né? Então, os peixes, antes deles pairar para a Baía de Todos os Santos, eles se criam ali, se criam no Rio São Paulinho, né? Que é um rio de água doce que deságua na água salgada, e com isso cria muito organismo, né? Então, a gente depende muito do Rio São Paulinho. Ele é uma fonte de riqueza para nós, é muito importante. E recentemente teve esse crime ambiental, né, que derramou lá o óleo. A gente se teve presente lá, a gente viu, né? E eu espero assim, peço encarecidamente a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, de Candeias, né, que infelizmente a gente tem vivido um descaso por parte da concernente à pesca, né, meio ambiente, a cidade de Candeias tem vivido um descaso, né? Então, eu peço a colaboração de todos, que dê esse apoio aí para nós que somos pescadores, né, marisqueiros, né, e a gente depende muito do rio, né. Então, eu vou agradecendo assim desde essa oportunidade aqui, ressaltando aos pescadores e marisqueiros. Uhum. Vamos brigar pelo que é nosso, né, não vamos baixar nossa cabeça, não vamos nos vender, entendeu? Vamos brigar pelas nossas áreas pesqueiras, que é de suma importância para nós, né. nós pescadores e marisqueiros, brigar pelo que é nosso.
Ok, Diosmar, pois é, tudo que você fala é muito importante. Agora, professor Diosmar, o comprometimento, né, dos rios, do solo, isso vai para a alimentação, depois a professora Neuza pode complementar, que impacto isso tem na saúde, na qualidade de vida. Ou seja, estamos comprometendo não só uma região, mas não só essa geração, mas as futuras também, com toda essa contaminação.
Bom dia a todas, ouvintes da Rádio Excelso, o programa Saúde no Ar. Mais uma vez agradecer a Patrícia, né, por nos receber aqui, a professora Neuza Miranda, ao nosso amigo e companheiro quilombola Levando para Iguaçu, e o companheiro e amigo Gilmar, e todos os ouvintes que aqui estão nos ouvindo. O que a gente teve um outro programa aqui para discutir água, né? E olha que a gente não saiu do programa, né? A gente voltou para ele. Por quê? Porque a gente está em uma realidade na Bahia de Todos os Santos, e como a gente não está da Bahia, as instituições não conseguiram até hoje dar uma solução, que foi o crime ambiental cometido pela Companhia Brasileira de Chumbo, a COBRAC, na década de 70, né? E aí a gente tem uma história que é Santo Amaro, quem acha que purificar o Subaé, né? Se a gente não conseguiu purificar o Subaé, a gente precisa encarar essa realidade para assumir os outros problemas, que são todos eles decorrentes de uma política de crescimento econômico para essa região, né? A instalação do Centro Industrial de Aratu foi uma política do Estado brasileiro, do Estado da Bahia, assumindo todos os riscos, né? Todo o que você pensar de estudo já foi feito. A professora Neuza, né, desde o estudo geofísico, né? Tem estudo, por exemplo, 79, né? Um estudo publicado sobre contaminação nas rochas sedimentares na Baía de Aratu, né? É do Ferreira, está lá no Instituto de Geociências esse estudo. E pegando desse estudo ao estudo que a professora Neuza aqui falou, e as realidades, o que está acontecendo. Então, se a gente pensa que a Baía de Todos os Santos, uma APA criada, né, em 2005, eu fui do primeiro conselho gestor da APA, e o grande debate desse conselho gestor era criar o plano de manejo da APA Baía de Todos os Santos. Mas como criar o plano de manejo na APA Baía de Todos os Santos se a maior parte dos empreendimentos que estão lá não tem fiscalização, não tem monitoramento, e os órgãos públicos, Patrícia, assim, quando eu vejo o Gilmar trazer aqui a discussão sobre a Secretaria de Meio Ambiente de Candeias, não existe Secretaria de Meio Ambiente de Candeias, existe uma pessoa com uma cadeira e uma caneta. É uma vergonha a gente chamar isso de secretaria. E um outro ponto é pensar, Patrícia, eu voltar aqui a uma série histórica, é que no Estado da Bahia, no mês de abril, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia proibiu as FPI, as fiscalização, as equipes que davam suporte ao Ministério Público Estadual, foi retirada. Não tem técnico para ir a campo fiscalizar. Então, a gente está vivendo realidades, e aí quando o Gilmar fala que é uma série histórica, imagine Chumbo, Santo Amaro, só se imaginar, em 2009 teve vazamento na Transpreto, na Petrobras, em abril, e teve vazamento em agosto. E depois você pega uma realidade de 5 mil e poucos pescadores e marisqueira, pegando esses municípios todos que estão ao redor da Baía de Todos os Santos, e a gente distribui cesta básica e indenização, né? As violências cometidas sobre isso. Então você tem vazamento em 2009, só em 2009 dois vazamentos, Madre de Deus e Candeias, né? E Candeias. Depois você vem em 2013, só um caso que já saiu da mídia e da discussão, o navio Goldemir, que explodiu no porto de Aratu, e ele foi liberado, e a mancha, tudo que ficou lá, teve um estudo, não teve impacto. Que estudo foi feito que diz que não teve impacto aquilo?
Quem vive lá é que sabe bem desse impacto, né? No seu dia a dia.
Então, assim,
na produção, na alimentação. Enfim.
Então, a gente teve em 2007 a Maré Vermelha, e todo o laudo que foi produzido pelo Instituto de Biologia da Universidade Nacional de Brasília foi que resultado de contaminante de orgânico, esgotamento sanitário. Foi isso que deu o laudo. Bom, se fosse esgotamento solitário, Pergunte qual foi as providências que foram tomadas por qualquer um gestor público de 2007 até 2018 pelo planejamento do Estado da Bahia. O governo do Estado da Bahia não teve um planejamento, né? A gente fala aí do o Bahia Azul, que não foi nada de azul, que ficou lá, mas se você pegar de lá para cá, o planejamento que foi um emissário submarino para jogar tudo no oceano e voltar para a gente, né? Mas a gente não tem um planejamento de esgotamento sanitário. Se você pegar todos esses municípios e for trabalhar, discutir esgotamento sanitário, o IBGE todo ano tem um monitoramento e eles ainda respondem dizendo que nada foi investido.
Além dessas situações, durante o quadro Meio Ambiente e Saúde, professora Nilza, aqui nós falamos também de uma situação semelhante, não necessariamente por problema ambiental, mas de contaminação, que é em Maragogipinho, distrito pertencente ao município de Aratuípe. A economia local lá, que é voltada para a produção artesanal de peças de cerâmica, e nesse artesanato, a técnica de vitrificação tem levado também a outro problema de contaminação lá nessa região, que vale a pena a gente alertar aqui a comunidade.
Patrícia, brevemente nós traremos ao seu conhecimento, os nossos ouvintes, a participação de pesquisadores da UFBA que estão desenvolvendo estudos lá, e a gente quer dar voz a esses pesquisadores. Realmente um problema grave, e está sendo detectado chumbo realmente nesse material cerâmico, e infelizmente aquele alimento, a moqueca, que é preparada em contato com essa cerâmica. É uma realidade, mas o projeto está indo além do diagnóstico, fazendo um trabalho participativo com os artesãos, no sentido de gradativamente os artesãos irem sendo convencidos da necessidade de substituir o chumbo na vitrificação, e utilizando outras técnicas, outros tipos de pigmentos que não deixam resíduos químicos e não fazem mal à população. Eu só queria complementar um pouco, você tinha feito a provocação antes de Osmar tomar a palavra sobre a contaminação química. É importante ressaltar que aquela região, Patrícia, embora esteja sendo monitorizada, né, por uma empresa aí, contratada pelo Ministério Público, infelizmente há dados significativos produzidos pela Universidade Federal da Bahia que dão conta de que há uma grande contaminação do particulado atmosférico da região do Porto de Aratu, em Bananeiras e Dedimaré, onde tem uma central de monitorização do ar, com diversos metais, em Ilha de Maré, principalmente o zinco, na região do Porto de Aratu, cádmio, chumbo, cobre, ferro. O ferro é o principal contaminante ambiental dessa região. Então, esta população está inalando metais, a população de Candeias e de Ilha de Maré. Não é à toa que nós encontramos os dados que nós encontramos no organismo das crianças lá em Ilha de Maré, infelizmente. O pescado contaminado, né, infelizmente, e que é a sobrevivência, a base da sobrevivência dos pescadores artesanais, pescadores e marisqueiras dessas regiões. O pescado, infelizmente, também contaminado com muitos contaminantes químicos e metais, dentre outros.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Patrícia Costa, conversando com especialista.
Nós estamos de volta no programa Saúde no Ar, hoje Meio Ambiente Saúde Especial, quadro ao vivo aqui no estúdio, com essa roda de conversa falando sobre contaminação e também sobre os acidentes ambientais e o impacto na saúde e na qualidade de vida. Tá? Tivemos a pergunta da Ítala, antes do intervalo, querendo saber sobre mercúrio, tá? E também sobre a questão dos produtos orgânicos.
Ítala, nossa cara ouvinte, infelizmente, Ítala, é uma realidade. Existe todo um... Claro, a gente não tem uma política muito eficiente de informação à população. Muitas vezes a população desconhece de que ali no interior do mercúrio, no interior da lâmpada, na coluna, tem uma coluna que vai alimentar a eletricidade, a energia, e tem realmente mercúrio ali em forma de pó. E quando a gente quebra esta lâmpada ou descarta no meio ambiente, este mercúrio que está ali em forma de pó vai parar no meio ambiente. No meio ambiente, esse mercúrio assume uma forma muito tóxica que afeta o sistema nervoso e o cérebro, que é o metilmercúrio, e que inclusive vai contaminar o estuário, que é o berçário, como o Gilmar bem lembrou aqui, o berçário dos peixes, do pescado, que alimenta essa comunidade, que por sua vez volta para nós, porque nós gostamos e adoramos e faz parte da nossa dieta aqui na Bahia, né? Comer pescado e peixes, todo mundo gosta muito, né? Moqueca baiana. Então, realmente, Ítala, devemos ter muito cuidado com o descarte, não devemos descortar. Tem locais apropriados para fazer descarte já em toda a cidade. A gente pode se informar, procurar as lâmpadas. A gente pode usar as lâmpadas, sem dúvida, mas o descarte tem que ser muito cuidadoso por conta da contaminação com mercúrio. Lembrando que nós já tivemos também um crime ambiental, né, não vamos falar mais de acidente aqui, um crime ambiental gravíssimo que foi na década de 60, na Enseada dos Tanheiros, ali na Ribeira, uma indústria de clorossoda que derramou mercúrio ali. Então, tem mercúrio ali ligado aos sedimentos e que contamina aquela região. Inclusive, tem tese em biologia exatamente da ligação desse mercúrio com esse sedimento lodoso, né, o mangue, ali da região da Enseada dos Tanheiros.
Finalizando, claro que esse assunto não se esgota aqui, até porque ele é muito amplo e ele merece uma atenção, né? Quem sabe é a construção de um fórum, de um seminário, para que a gente possa discutir isso não só aqui no Saúde no Ar, mas levar isso para a comunidade como um todo. Levando, a gente quer agradecer a sua presença aqui no programa Saúde no Ar, suas considerações finais e seu recado aí para a comunidade quilombola, de onde você vem, para toda a comunidade baiana que está nos ouvindo.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade e dizer que precisamos tornar isso visível, dar mais visibilidade ao que esse povo tem vivido, tem sofrido, né? Já tem uma vida muito difícil e aí surgem essas empresas, né, criminosas para terminar dificultando a vida dessas pessoas. É convidar as pessoas que podem, né, fazer alguma coisa por nós, para que elas venham se juntar para conseguir conquistar algum benefício concreto para essas pessoas. Procurar saber desses profissionais que assinam esses laudos dizendo que não conseguem encontrar nenhum resíduo, que não contaminou nada. Eu gostaria de saber que os profissionais são esses dessa Secretaria de Meio Ambiente. Agradecer à professora Neuza, a Diosmar, a oportunidade, a Gilmar por estar aqui com a gente e a você, Patrícia.
Muito obrigada. Gilmar, também obrigado. Suas considerações finais, os minutos finais aqui rapidamente no nosso programa.
Eu também quero agradecer a Patrícia, né, a professora Neuza, todos vocês que estão aqui, se deram presente, né, e chamar a atenção ao mesmo tempo da Prefeitura de Candeias, Secretaria de Meio Ambiente, que deu assistência. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, com vocês, falar mal. Eu só quero chamar a atenção de vocês. Parece que vocês olhem para nós, para nossas áreas pesqueiras, nossas áreas ambientais, que dê mais atenção, porque sem o meio ambiente a gente não vive, sem natureza a gente não vive. Não é só sentar na cadeira para ganhar dinheiro, é trabalhar.
Obrigado.
E desde já te agradeço por todos.
Muito obrigada, Gilmar. Professor Diosmar, obrigada também pela presença. Suas considerações finais.
Bom, manter o que a gente está dialogando, que é preciso retomar, já pensando que deu uma parada, mas o debate de que a gente precisa juntar órgãos públicos, sociedade e responsabilidade. Nós temos a maior população da região metropolitana, depende da Bahia de Todos os Santos. Não adianta virar as costas para a Bahia de Todos os Santos. A Bahia de Todos os Santos precisa ser celebrada, mas precisa ser cuidada. Então, a política de industrialização que tem na Bahia de Todos os Santos funcionando atualmente, ela é criminosa. E ela precisa ser estabilizada com um projeto de futuro. O projeto atual é um projeto do início do final dos anos 50, de implantar indústria, destruir, contaminar e deixar o passivo. Né? Então eu estou falando isso porque a gente precisa também pensar junto nessa agenda a siderúrgica do Brasil, que atualmente é a Vale do Rio Doce em Simões Filho. Há um passivo de resíduos de manganês jogado naquele estuário ao longo de décadas. Então e isso tudo tem comunidades quilombolas. Nós temos um número de comunidades quilombolas, pescadores, marisqueira, comunidades ribeirinhas, pessoas. Nós temos vida na Bahia de Todos os Santos. Então a gente precisa pensar a Bahia de Todos os Santos, e aí é um convite a toda a sociedade, que a universidade tenha um maior compromisso com a Bahia de Todos os Santos.
Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, sempre muito carinhosa e competente para conosco, os nossos convidados Elivando, Gilmar e Diosmar, por terem aceito, por confiarem em nosso trabalho. E Patrícia e ouvintes, podem ter certeza que nós não esqueceremos, estaremos sempre junto com essas comunidades, atuando em outras frentes, e convidamos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, para que se integrem a essa luta, a essa caminhada. Tem vários fóruns e a gente deve fortalecer a luta dessas comunidades, que é uma luta muito grande. É a vida de pessoas que estão em jogo. Então vamos cerrar fileiras aí para tentar ajudar e sensibilizar, né, as comunidades de maneira geral, os órgãos públicos, mas e empoderar. Essa comunidade já está empoderada e cada vez mais ser empoderada para tentar resolver essas questões ambientais são muito graves.
Pois é, aquilo que a professora falou, né? Tudo que chega à nossa mesa vem com muita luta, com muito sacrifício dessas comunidades. É preciso que seja valorizado.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.